Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, Marcela Galeotti. Tudo bem, Mar?
Tudo bom, Paulo. Tudo bem, pessoal?
A Marcela é founder. Ela é fundadora de um dos projetos mais legais que existe aí. É Mulheres em Dados, ou seja, uma comunidade que tem mais de 20 mil seguidores no LinkedIn e, pasme, tem mais de 6 mil mulheres, só mulheres, em um servidor do Discord.
Só mulheres? Exatamente.
Má, parabéns pelo projeto.
Muito obrigada.
Vai crescer, hein?
Ah, vai. Vai crescer, já tá crescendo, né? Não para de crescer, meu Deus.
Isso é bom. Hoje o nosso papo é sobre dados, né? Dados e métricas, pensamento analítico crítico, todas essas coisas aí, que contra o feeling não tem poder nenhum. Né? Porque o feeling é o feeling. Mas eu quero saber de você. Omar, como que os dados ajudam a definir a direção estratégica de um produto?
Vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo começo dos dados. Bom, primeiramente, quando a gente fala de estratégia, primeiro a gente está falando do nosso querido target, definir qual que vai ser a métrica, né? Para que a gente vai olhar. Então, começa por aí, né? Exatamente no momento de estar bom. Eu tenho esse produto, qual que vai ser minha métrica de sucesso, qual que vai ser minha North Star, qual que vai ser meu OKR, todas essas sopa de letrinhas que a gente conhece bem nesse mundo de produtos. Então, para começar, a área de dados começa aí, né? Então, qual vai ser a minha métrica? Então, esse já começa a entrar no escopo de um analista de dados junto com o PM, que eu acho que isso é bem legal de falar, que a gente é uma duplinha, assim, né? É o BA, que no caso é Business Analyst, que poderia também ser um analista de dados, junto com o nosso PM. Então, beleza, primeiro a gente começa definindo, então já começa aí de por que é importante você ter uma pessoa de dados para definir suas métricas juntos e também qual que vai ser nosso target. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque quando a gente vai falar de, putz, qual que vai ser a nossa estratégia, em geral, a gente está olhando para um OKR específico, para um target X. E aí, X o quê? Como que a gente define? Em que número que a gente vai chegar, né? E aí, é muito louca, assim, essa definição. Porque não tem um certo e errado, né? Tipo, nesse caso, vezes 5. Eu lembro quando eu comecei a olhar para OKR métrico, eu falava, gente, mas como que define target? É um negócio que cai do céu e fala assim, é aumentar em 10%, sei lá. Isso é muito bom, né? E eu já fui a pessoa que já definiu targets, então eu posso falar, isso é importante. E realmente, assim, depende de cada métrica que você tá olhando, assim. Então, acho que a partir desse momento da definição do target, já entra essa pessoa de dados para falar, tá bom, aonde que a gente quer chegar, por que que a gente quer chegar lá, e o que que faz sentido a gente colocar como target, porque às vezes não vai fazer sentido você falar que você quer que 100% da sua base tenha determinado comportamento, porque às vezes você tem um limite, sabe? Então, isso já é importante você ter uma pessoa de dados aí para definir o target. Então, no momento que você tem um target específico para um OKR específico que uma pessoa de dados, em conjunto com o PM, levantou, aí sim você começa o outro trabalho, que é como que eu vou chegar nisso, né? O que eu vou fazer em termos de estratégia? E tem duas coisas que eu acho muito bacanas de mencionar, que são... Primeiro, tá bom, qual que é o tamanho da minha oportunidade aqui com determinada feature, com determinada aposta, iniciativa? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem uma feature super bacana, uma super aposta, nossa, vai ser incrível. E a gente olha para o público potencial e para o nosso target de pessoas que talvez estariam interessadas nisso e é super pequeno. Então, eu acho que essa questão de entender o potencial de público e o potencial do impacto é muito importante, porque na hora que você for falar de esforço e impacto, o impacto está muito de acordo com os dados que você tem, né? Então, eu acho que esse já é um ponto muito bacana também. E outra coisa também, quando você vai olhar, por exemplo, putz, eu tenho um produto aqui que tem uma jornada XYZ, tipo... Quantos por cento em termos de funil das minhas pessoas dropam aqui ou convertem aqui ou quem que entra por um lugar entra pelo outro? E isso é tudo mapeamento de Product Analytics, que é super importante que a gente faça, né? Então, às vezes a gente fala, putz, acho que para aumentar esse OKR, eu tô vendo aqui, eu vou fazer tal iniciativa. Só que, na verdade, quando você olha o funil, a melhor iniciativa tá num lugar que você nem imaginava que tinha um drop tão grande, sabe? Então, assim, Paulo, é importante para tudo, né? Como que a gente faria estratégia? Eu sou a pessoa mais viesada possível em termos de dados, obviamente, porque essa é minha carreira, mas eu acho que dados acabam ficando assim, é começo e meio fim. É desde o começo, de onde que a gente quer chegar, por que a gente quer chegar lá e no como. Então, tudo. Apenas tudo.
Eu me lembro de discussões para definir metas.
Que
os stakeholders tinham um... Não, mas como que a gente define aqui? Aí o stakeholder falava assim, não vamos quebrar a cabeça, não. Média dos últimos 3 meses, mais 10%.
Ai, Jesus, eu sei.
É básico isso. É default isso, né, Mar? Todo stakeholder pensa assim, né? Tipo, para. Média dos 3 últimos... Mais para. 10% aí.
Mais 10%. Pois é. Mas assim, acontece. Vamos falar que não acontece? Não vamos falar que não acontece, entendeu? Acontece, acontece muito em todas as famílias. E tem vezes, assim, que também, por exemplo, putz, a gente faz uma projeção, né, usando os dados históricos, e a gente fala, tá bom, vou tentar colocar um boostzinho, né, pra ser meu target. E mesmo com esse boost, o negócio fica muito baixo. Aí você leva um número pra pessoa e fala, ó, fiz uma super análise, tipo, tá aqui e... Não, é muito baixo. Então, também, sempre... E, tipo, isso acontece, assim. É lógico que acontece. Não vou falar, nossa, super dados e tal. São dados. A gente tá pautando por uma projeção. Só que, às vezes, a gente precisa dar um jogo de cintura, assim, pra falar, tá bom, como que eu vou conseguir aumentar mais ainda? E, realmente, aí, beleza, eu vou aumentar mais ainda? Tem esse tanto de iniciativa aqui no meu roadmap que eu vou conseguir chegar nesse lugar? Não, então não faria sentido aumentar tanto assim. Agora, se eu vou conseguir ter um timão, pessoas trabalhando aqui, várias iniciativas rolando e a gente vai conseguir dar um mega stretch, tá bom. Então aí faz sentido. Mas acontece, acontece muito.
Então, você que deu play já sacou que hoje é aula em formato de podcast com uma das maiores referências em dados e métricas desse país.
Ai, gente, para!
Ah, é a pessoa que mete a média dos últimos 3 meses mais 10%, hein? Hã? Tudo baseado em estatística.
Tudo baseado em estatística. Tudo baseado em... Mais 2 mais 2 é 4.
É isso, tá aqui.
É 4, pronto, tá bom.
E a Terra é plana, então, agora? Ah, olha.
Ah, pois é.
Vai lá, vai. Eita.
Não, gente, pelo amor de
Deus. Então você já sabe, né? Então, agora é recados. Recados. E aí a gente entra na pauta, porque hoje a conversa promete. Recado número 1. Siga a Marcela no LinkedIn. O link do perfil dela está na descrição do episódio. E também siga e participe Mulheres em Dados, tá bom? Para as mulheres, tem um canal do Discord.
Isso.
Certo? Só mulheres.
Sim.
Se o homem tenta entrar lá, é negado. Então... Por favor. O link tá na descrição. Você que é mulher, tá ouvindo, clique no botão, no link do Discord e vai lá fazer parte dessa comunidade. Você que é homem, segue no LinkedIn, tá bom pra você.
LinkedIn, a gente tem trilha de estudo, GitHub, tem YouTube, tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa também.
Isso. Vamos pra pauta. Antes da gente entrar um pouco para entender mais sobre o universo de dados e métricas, qual é a sua história?
Vamos lá, rapidamente, falando sobre Marcela. Sou Business Analyst no Nubank, atualmente desde 2021. Sou fundadora do Mulheres em Dados. Sou formada em Economia pela USP. Trabalhei um tempo em Marketing, Martech, e fiz transição de carreira para dados em janeiro de 2021. E é isso, gente. Sou pisciana, sou meio louca das ideias e ao mesmo tempo trabalho com exatas. É um mundo de coisas aqui.
Temos uma economista no episódio, então hoje iremos falar sobre arcabouço de dados e métricas e produtos digitais. Ô, Má, me tira uma dúvida aqui. Você poderia compartilhar um exemplo de como usou análise de dados para tomar uma decisão crítica de produtos? Porque a gente fala muito de dados, né? Não, tem que ser pautado em dados, e a minha experiência é, quando foi para ter uma decisão crítica, ok, os dados estavam lá, mas a decisão não foi muito pautada em dados. Foi mais no, na experiência do stakeholder, no feeling, com uma junção de dados ali. É, mas você tem um exemplo só para a gente saber?
Tenho. Eu tenho um exemplo que ele é bem bom, assim. Teve uma vez, no fim do ano passado, a gente ia começar a fazer o planejamento. E eu vou falar de forma muito genérica, né, gente? Porque eu não posso falar do que eu fiz, mas assim, fiquem comigo nessa história genérica. Mas é verdade, acreditem. No fim do ano passado, a gente estava fazendo um planejamento do ano, dos próximos anos e tudo mais. E existe uma coisa que se chama canibalização de produto, né? Às vezes a gente lança um produto que ele acaba fazendo com que o uso de outro produto caia, reduz, etc. Muda completamente o perfil e, enfim, o engajamento com outro produto. Isso que a gente chama de canibalização. E a gente tinha várias apostas para um produto, que eu lembro que quando a gente estava olhando essas apostas, as bets que a gente teria para o ano que vem, para os próximos anos, eu lembro que eu olhei e falei assim, putz, eu acho que vai ser bom, na verdade, antes de a gente começar a levantar tudo isso aqui, vai ser legal se a gente olhar como que está esse percentual de canibalização nesse produto, sobre aquele outro ali. Como que será que está essa canibalização? Como que está essa projeção de uso, de engajamento com esse produto para os próximos 1, 2, 3 anos? E aí todo mundo falou, nossa, verdade, vamos olhar, por favor, dá uma olhada nessa canibalização para a gente seguir aqui com esse planejamento. Não era um planejamento só do ano, assim, era um planejamento bem longo. E aí eu lembro que eu comecei a puxar a canibalização do produto, eu fiz uns agrupamentos, assim, diferentes. E aí, olhando a projeção, eu falei, putz, acho que essa canibalização está de mal a pior. Então, assim, realmente não vai fazer sentido isso que a gente vem discutindo tem tempo. E aí eu lembro que eu nunca tinha feito projeção, assim, eu sou economista, só que eu nunca tinha feito de fato no trabalho, assim, uma projeção. Eu falei, não, vou puxar uma tendência linear tosca aqui, sabe? Tipo, puxei um negócio, assim. E aí eu puxei, e aí, assim, puxei uma tendência linear, foi um negócio apocalíptico, né? Tipo, assim, foi pro zero em 1 ano, 2 anos, assim. Foi uma tendência horrorosa, mas, tipo, serviu pra gente olhar que, tá bom, precisaria trabalhar um pouco melhor nisso da pista projeção. Mas serviu pra gente ver e falar, eu acho melhor a gente rever esse negócio antes de a gente tomar essa decisão de investir X tempos e dinheiros nesse negócio aqui, que eu não posso falar o que é, gente, desculpe, né? Mas aí, assim, eu lembro que eu apresentei esse negócio tosqueira pra uma banca, pro meu comitê todo, assim. Eu falei assim, gente, eu preciso trabalhar em cima dessa projeção ainda, só que assim, isso é o que temos. Aí todo mundo falou, uau, acho melhor você dar uma olhada melhor nesse negócio e vamos dar uma refinada nessas projeções. Só que assim, realmente foi um alerta vermelho, assim, que levantou pra todo mundo, sabe, pra todos os stakeholders. E aí eu fiquei umas 2 semanas trabalhando nessas projeções, aí sim eu fiz umas projeções melhores, uns log, uns negócios um pouco mais refinadinhos, de acordo com a tendência nova que tinha se estabelecido nos últimos 3 meses e umas coisas assim. E cara, isso desdobrou pra gente mudar completamente o que a gente tava pensando, assim, em relação ao produto, sabe? Foi um planejamento que não era só de 1 ano, era de uma coisa de 5 anos, assim. Então, entre fazer, por exemplo, só manutenção ou investir um pouco mais nesse produto, a gente falou, não, eu acho, vamos continuar só fazendo manutenção mesmo e não vamos colocar mais tanto dinheiro, porque a médio e longo prazo esse negócio o uso vai cair muito, então não vai fazer sentido. Então, eu acho que esse caso foi um que realmente mudou muita coisa que a gente vinha conversando, sabe? Eu acho que esse é um bom exemplo, porque assim, é isso. Tipo, e é difícil a gente pensar em exemplos quando você pergunta, é crítico? Eu fiquei pensando, tipo, porque assim, decisão de dia a dia, de rollout ou não rollout a tal feature, faz ou não faz tal coisa, sabe? Umas coisas meio menores, assim. Aí realmente, puta, é um teste AB. Eu fiz um teste AB, vi que o controle ganhou do teste, não vou fazer o rollout desse negócio. Mas crítico, eu acho que esse caso foi bem, bem crítico. Então tá aí um exemplo bom.
Muito crítico, não?
Uhum.
E isso me abre uma dúvida, que é, Como que você equilibra a dependência de dados e análises com a intuição e a experiência ao tomar decisões?
Olha, isso é muito difícil. Que perguntinha horrorosa. Cara, assim, eu tenho meu, claro, meu grande viés de dados, mas é que eu acho que, no fim das contas, vou ser muito honesta, assim, tipo, é óbvio que eu preciso influenciar as tomadas de decisão. Eu sou a pessoinha de dados do time, eu preciso influenciar as tomadas de decisão com base em dados. No fim do dia, só que no fim do dia, o roadmap tá com quem? Quem vai falar, quem tem a palavra final, de fato, no roadmap é a pessoa de produto também, né? Então, assim, do meu lado, eu dou todas as recomendações possíveis, eu preciso conseguir influenciar ao máximo, inclusive, eu não conseguir influenciar, isso é ruim para minha performance como pessoa de dados na empresa. Só que, assim, sinceramente, cara, já tiveram vezes que eu falava uma coisa e sei lá, o time não acatava ou acontecia alguma coisa assim, eu falava assim, pelo amor de Deus, meu chefe, meu diretor, meu todo mundo, tipo, gente, vamos usar os dados. Então, sinceramente, eu vou falar muito honestamente, tem vezes que a gente, pessoa de dados, precisa dar uma recorrida falando, galera, diretoria, dados, socorro, Deus, alguém me ajuda em relação a isso aqui. Porque realmente, acho que vocês sofrem, não é que vocês sofrem mais com isso do que eu, tá? Mas vocês sofrem um tanto bom com esse negócio de roadmap. Mas eu acho que assim, é isso, é saber argumentar muito bem, é saber levar os melhores dados possíveis. E quais são esses melhores dados? É tipo, você já antecipa o que a pessoa vai falar, sabe? Tipo, ah, não, veja bem. Não. Você já fala assim, ó, eu já até sei o que você vai falar, só que, ó, eu já puxei. Então, assim, além de puxar o dado que você sabe que vai direcionar a conversa, já puxa uns outros dois, três que são métricas secundárias, terciárias, algum outro impacto cross-functional, scrums, assim. Que eu acho que é importante o quanto mais você conseguir, assim, tipo, e não só uma coisa de produto, mas puxar coisa de operação, puxar coisa de público, puxar tudo que você conseguir puxar pra embasar o seu ponto de vista, sabe? Eu acho que, mas é óbvio, no fim do dia, se o seu stakeholder principal, ele não tá te comprando por nada, às vezes você chora, entendeu? Às vezes você vai ter que chorar, assim, porque você sabe que, putz, você tá certo, ou que os dados estão te dizendo alguma coisa e a pessoa não acatou. Mas é isso. Mas assim, tem vezes também, Paulo, que você tá dando uma recomendação e as pessoas não acatam, e aí acontece coisas que você tinha falado que iam acontecer, ou alguma coisa dessas, e aí também ajuda a embasar mais o seu ponto, que você fala, então, vamos usar os dados? Vamos. Então, tá bom. Então, acho que isso acontece também, às vezes, sabe? Tipo, ai, eu tenho uma intuição, aí você fala, tá bom, tá bom, então tá, mas é... Às vezes a gente chora.
O Pablo fala muito disso. O Pablo fala sobre top-downs. Top-downs vão existir. Às vezes você vai tentar argumentar e não vai conseguir ganhar na argumentação. Exato. E tá tudo bem. O fato é você documentar pra depois jogar na cara.
Jogar na cara da pessoa.
Jogar na cara.
Mas a recomendação é tal por X, Y, Z. Tá aqui, ó, os riscos. Risco 1, 2, 3, 4, 5.
Mas quer assumir? Tá bom, assumam os riscos aí. Deu merda? Então, campeão.
Acontece, gente.
Então, campeão, mostrei lá, né? Poxa, perdemos dinheiro. Depois não reclama aí falando que de contenção de custo. Outra pergunta, Mar. Não vou pro caminho da polêmica. Vamos manter aqui.
Tá. Essa é bem polêmica, né, gente? Essa já é muito polêmica, porque...
O que significa ter uma mentalidade orientada a dados como gerente de produtos e como isso se reflete num trabalho diário? Você que é de dados, você já tem a mentalidade de dados, né? Se você não tiver, tá no lugar errado.
Sim.
Mas muito se fala que o Product Manager tem que ter uma mentalidade de dados, orientada a dados, tá? Mas o que é essa mentalidade de dados? A mentalidade de dados de um Product Manager tem que ser a mesma mentalidade de uma economista, de uma pessoa especialista em data, ou não?
Cara, esse é um ótimo ponto. E aí, só vou falar uma coisa, assim. Eu sou uma pessoa que eu fiz transição de carreira para dados. Por mais que eu seja economista, tudo bem, eu sou formada em economia, eu trabalhei muito tempo com evento. Então, eu tive que me tornar uma pessoa de dados, sabe? Quando eu entrei no Nubank também, eu entrei com um outro escopo que acabou virando BA, que é, de fato, a pessoa de dados, analista de negócios e tudo mais. Então, eu tive que me tornar BA, sabe? Então, tipo, eu vi como é criar essa mentalidade também de dados. Só que eu acho que é o seguinte, já respondendo a primeira pergunta, por exemplo, um PM, ele precisa ser tão bom em dados quanto uma pessoa de dados, ou, tipo, ser um super analista de dados? Cara, não. Não, assim, sinceramente, ele não precisa. Só que o que eu acho que vai diferenciar, honestamente, assim, o que eu acho que vai diferenciar os dois, tá? É a parte técnica, sinceramente, assim, tipo, a parte técnica de, putz, eu pessoa de dados e negócios, eu preciso ser muito boa em SQL, Scala, Python, Amplitude, tudo, assim, eu preciso mexer nas ferramentas, eu ralo o coco, né? Que nem a gente fala no Nútil, eu sou uma raladora de coco, assim. Além de ter que ter um mega senso de negócios, de produto e tudo mais, assim. Então, cara, eu acho que essa parte técnica é o que vai diferenciar muito, assim, sabe? Porque eu acho que todo o resto, quando a gente fala, por exemplo, putz, eu tenho um produto e aí eu quero fazer uma estratégia para esse produto, que era o que a gente estava falando no começo. Ah, e eu tenho várias bets com base na minha cabeça, sabe, tipo, com base na minha cabeça eu quero fazer isso aqui, e isso, e tal, tipo, vai ser super legal, tipo assim, nenhum cliente nunca, você não tem feedback disso, ninguém nunca falou disso, você fez funil e não tem drop nessa tela, você fez levantamento de público, você nem fez nada e você acha que vai ser super legal aquilo que você acha. Então, assim, essas coisas de negócio é aí que vai. Então, o que eu acho que um PM, quando a gente fala a mentalidade data-driven, o que um PM precisa ter? Tipo, putz, eu vou fazer um planejamento, tá bom, vou fazer um planejamento. Esforço e impacto. Impacto, qual que é o meu impacto? Ah, potencial. Qual que é o tamanho do meu público? Como que tá o mapeamento na minha tela? Onde que eu tenho mais oportunidade aqui olhando para os dados? Tipo, putz, aqui a conversão tá meio ruim. Ou, sei lá, eu tô mandando uma notificação e ninguém tá abrindo, sabe? Tipo assim, quais são minhas métricas, aonde que eu tenho uma oportunidade aqui? Então, já começa por aí, na parte de planejamento, que é o momento de a gente usar os dados. E também, quando a gente fala, por exemplo, putz, então eu defini minhas apostas, né? Tipo, defini aqui minhas apostas. Eu vou sair lançando todas? Não. Às vezes, tudo bem, você tem uma super aposta, com base em dados a sua aposta, mas a forma como você tá criando essa feature nova, a execução, a tela, sei lá, qualquer coisa, tipo, vamos testar, né, gente? Aí, assim, essa mentalidade da experimentação, ela também é muito bacana e ela também é muito baseada em dados, assim, sabe? Tipo assim, por mais que você... E eu sei que é difícil para pessoas de produto muitas vezes também, sabe? Você pega seu time de engenharia, você bota X tempos de desenvolvimento para um teste. Sim, 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 para um teste, porque pode ser que você tenha uma feature que pareça super legal, que vai aumentar super a adoção do negócio, só que na verdade está te dando um mega backfire e na verdade ela tá horrível e tá até diminuindo sua métrica, tá prejudicando sua métrica. Então, eu acho que essa cultura da experimentação, quando a gente fala sobre execução e dia a dia, depois de a gente já ter montado as bets com base em dados, isso é muito, assim, eu, pessoa de dados, eu amo, assim, tipo, vamos testar, e assim, se der errado, é um aprendizado e tá ótimo, isso é maravilhoso. É lógico que a gente precisa que o nosso stakeholder também compre a ideia, cultura da experimentação, isso é bem importante também, mas, cara, eu acho que é isso, assim, tem nesses dois momentos, na hora do planejamento, você fala, bom, o que eu vou fazer, vamos levantar dados, entender onde que a gente tem uma oportunidade, qual que é o impacto legal, qual que é o esforço, qual que é o risco, qual que é o benefício baseado nos dados que a gente tem. E também quando a gente está tocando essas apostas que a gente pensou no planejamento, ter essa cultura de experimentar para ver se está realmente aumentando as métricas que a gente definiu lá atrás também, sabe? Então, para mim, é muito isso. E, por exemplo, putz, eu vou fazer um teste, entender, acho que quando a gente fala sobre, tipo, testar e tudo mais, é entender qual que é a pergunta que você quer responder e qual é a hipótese que você tem por trás desse teste, isso já, também já é uma mentalidade data-driven, sabe? É muito difícil de você saber o que você quer, qual que é a sua hipótese, até isso muitas vezes é difícil, sabe? Então, acho que esse lado de dados é muito assim, qual que é o foco, qual que é o objetivo, aonde que isso vai me levar, o que que isso vai fazer, que isso responde, o que que isso aumenta. Eu acho que é esse negócio mais... Não é duro, assim, sabe? É tipo mais, assim, objetivão mesmo, sabe? Então, eu acho que isso já é uma mentalidade muito bacana que não tem nada a ver com você saber puxar, fazer uma query em SQL. Tipo, eu tenho um PM maravilhoso, um beijo pra ele. Ele não faz queries em SQL. Ele me falou esses dias que ele faz um select all from uma tabela gigantesca. Quase matei ele, tá tudo bem também. Mas, assim, ele é um PM incrível, absolutamente data-driven, em tudo ele pergunta qual que é o impacto, qual que é o esforço, qual que é o... Ele sabe exatamente qual a pergunta que ele quer responder, qual que é a hipótese que ele tem, ele me pergunta qual que é a porcentagem de conversão em cada uma das telas, e pra mim ele é um parceiro incrível, sabe? Tipo, ele não precisa saber mexer nas ferramentas, ele não é melhor ou pior em absolutamente nada no escopo dele, por não ser técnico, tipo, eu não acho que ele precisaria saber. Então, eu acho que isso que diferencia muito, sabe? Mas não precisa, gente, eu não acho, eu sou dessas.
Esse tipo de pergunta faz com que a gente vá para um caminho meio perigoso, que é igual à pergunta que todo mundo faz sobre Project Manager, que é, Project Manager precisa codar?
Não.
Ok, a gente falou sobre mentalidade de produtos de um Product Manager, pipipi, popopó, né? Não, por favor, também não seja esse Product Manager amigo da Marcela que dá um select em tudo. Pelo amor de Deus.
Fica um pouco difícil, não.
Porque o enter e o delete estão próximos, tá bom? Então toma cuidado. Enfim, não faça isso. Aí o pessoal lá, a área de dados, tá falando, o banco tá lento. O banco tá lento hoje, né? Ué, por que o banco tá lento? Porque tem uma pessoa do outro lado da empresa puxando o banco inteiro.
Não, mas um beijo maravilhoso, ótimo, continue assim, só não, porque se precisar de ajuda com query, eu ajudo, tá tudo bem.
Só não faça mais isso, por favor. Fique longe do SQL. Você que tá nessa área de dados, com background de economia, e tem ajudado bastante PMs a ter essa mentalidade de dados. Quais são as métricas mais importantes e, digamos assim, básicas, mas que seria o diferencial, que todo Product Manager deveria saber?
Boa. Olha, eu não vou falar depende, tá? Eu vou falar de umas basiconas que a gente sempre usa. A gente sempre usa, não tem o que fazer. Mas é óbvio que vai depender para cada produto. Mas vamos lá, gente. Métrica de adoção, métrica de engajamento, que aí a gente pode falar de por mês, MAU, DAU, UAU, que é engajamento por mês, engajamento por semana, engajamento por dia, que aí o que significa engajamento? So sorry, aí vai ter que definir o que é um ativo, aí tá com você, pessoa de produto, você sabe o que é significativo pro seu produto. Cara, eu uso retenção e churn também. Eu acho que essas quatro, assim, tipo, alguma métrica para adoção, engajamento, retenção e churn são quatro coisas que eu acho que são bem importantes. E que eu olho sempre. Aí, assim, exatamente o que significa cada uma delas, retenção para quê, né? Tipo, aí a definição fica com a pessoa mesmo. Mas acho que essas quatro são bem importantes e eu sempre olho. Eu acho que essas quatro são boas.
A gente tá se caminhando pro final do episódio. Uma conversa muito boa. Eu falei que seria uma aula em formato de podcast. Não menti. Mais uma vez, eu não menti. Olha só que coincidência. Porém, tem muitas perguntas aqui que eu queria falar com a Marcela. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma continuação. Que é aonde? Em nossas redes sociais. A gente vai pegar aqui algumas perguntas, mandar para Marcela. Marcela responde e a gente vai fazer um conteúdo, uma collab com mulheres em dados. E aí a gente compartilha com você que tá ouvindo e com as demais pessoas, tá bom? Então, Má, pra finalizar aqui, uma última pergunta que é direcionada para as pessoas que estão começando na área de produtos? Quais seriam os conselhos que uma das maiores referências em dados e métricas do país pode dar para que essas pessoas possam desenvolver essas habilidades em análise de dados? O primeiro conselho é não dar o select.
Não. Não, gente, deixa as QLs, se quiser, e depois. Não, mas eu acho que, até começando por essa parte técnica, eu acho que é importante, sabe? Não pire com essa parte técnica, não pire com esse negócio, assim, porque eu até já falei com uma PM do meu time, assim, tipo, cara, sobre essa coisa técnica, às vezes parece que, putz, eu sou PM, eu preciso saber, eu sou a maravilhosa do SQL, não precisa, sabe, tipo assim, eu realmente não acho que precisa, então não pire com isso, assim, eu acho que é isso, foi o que a gente falou, mentalidade data-driven, ser bom com dados não tem nada a ver com você saber codar, sabe, eu acho que a primeira coisa de dados é, assim, fazer perguntas, sabe, tipo assim, faça perguntas e tente sempre ponderar esse negócio, parece simples e besta, né, essa matriz, tipo assim, esforço, impacto, parece simples, mas não é, é muito importante, assim, para tudo que você for pensar em fazer, primeiro, por que que eu tô pensando nisso? Onde que eu poderia coletar dados na minha empresa? Tipo, às vezes a gente não tem todos os dados, usa o que você tem, tipo, putz, eu tenho comentário aqui na minha App Store, ou tipo, né, não sei, pronto, já tem uma fonte aí, sabe? Então eu acho que é isso, assim, primeiro entender aonde que você tem dados, aonde que você conseguiria coletar para ter suas ideias, para fazer suas estratégias, levantar suas apostas, com base nisso, usa o que você tem, você fala, putz, eu tenho, sei lá, comentário aqui, eu tenho feedback do negócio aqui, eu tenho um banco de dados, ótimo, você tem um banco de dados, o que você tem? Peça ajuda para a pessoa de dados, não tem problema nenhum você não saber puxar seus dados, tá tudo bem, a pessoa de dados tá lá para te ajudar também. E eu acho que saber fazer as perguntas certas, tipo, o que você tá querendo com os dados, assim, porque muitas vezes também a pessoa de produto, ela quer tudo também, né, tipo assim, ah, eu quero todos os dados, não, calma, todos os dados não tem. O que que a gente quer? Qual a pergunta que a gente está querendo responder? O que que você quer saber? Então, é isso. Faça as perguntas. No momento que você começar a fazer umas perguntas, e se faz mesmo, tipo, isso aqui que eu tô pensando faz sentido? Existe um potencial para isso? Tipo, eu quero fazer uma feature tal. Tá, mas para 3 pessoas? Tipo, talvez não faça sentido você querer agradar 3 pessoas, sendo que sua base tem milhões e, tipo, tem uma mega oportunidade ali num gap X que você não tá olhando, assim. Então, eu acho que vai muito por esse caminho, tipo, tá, o que que eu quero? Tá, qual que é o impacto disso aqui? Tá, qual que é o esforço disso aqui? Isso já é ter uma mentalidade data-driven muito boa, sabe? Maravilhosa, assim. E eu acho que esse negócio da cultura da experimentação, ela também tá muito, muito, muito junta com isso. Não tenha medo de errar com o produto, sabe? Eu acho que a gente, do lado de dados, a gente sabe que a maior parte dos negócios que a gente vai botar no ar vai dar errado. E aí você acha que o usuário vai fazer tal coisa, ele não vai. Ele vai odiar e vai pedir pra você voltar pro outro. É lógico que tem certas coisas que, puta, eu vou mudar um logo. Não vou fazer um teste, porque eu vou mudar o logo, entendeu? Assim, a pessoa vai ter que aceitar esse logo novo também. E acabou, é meu posicionamento. Então, é um balanço muito louco entre você... E esse que é o ponto que é mais difícil. É tipo, eu vou fazer as perguntas. Eu vou fazer alguma coisa com essa resposta? Vou rodar um teste de um logo. Então, eu vou mudar meu logo, vou rodar um teste. Eu vou mudar? Eu vou realmente voltar pro outro logo? Se a galera gostou mais do logo antigo? Não vou. Então, não preciso desse dado também, entendeu? Então, eu acho que, assim, saber fazer as perguntas, entender o que você vai fazer com a resposta. Eu vou fazer alguma coisa com essa resposta aqui? Não. Então, nem faz sentido fazer essa pergunta, sabe? Mas, assim, sinceramente, esse negócio em relação a dados é muito dia a dia. Tipo, não, é muito difícil, porque você começa nesse mundo e não tem certo e errado em nada que você vai fazer, sabe? Tipo, não tem certo e errado em nada, assim. Então, é isso. Acho que o começo é não pire com parte técnica, não fique pirando com saber não. Foque nas perguntas mais bacanas que você consiga, pensa no impacto, pensa no esforço, pensa que se você vai fazer alguma coisa com essa resposta. Eu acho que isso já é um direcionamento bem bom, assim. E é isso, tipo, aí quando você for fazer também análise de alguma coisa, cara, tenta tirar alguns insights, mas pede ajuda para a pessoa de dados também, sabe? Tipo, às vezes a gente olha para uma análise e fala, ah, acho que esses dados estão me dizendo tal coisa. Só que você tá olhando pro número absoluto, você não olha pra proporção, sabe? Tipo, tem algumas coisas meio de errinho que a gente faz no dia a dia que não é, nossa, eu sou péssimo, eu sou muito burro. Não, tem nada a ver, você tá começando a analisar, é uma coisa nova, assim. É, então, acho que não tenha medo de pedir ajuda pra galera que trabalha com dados, sabe? É, eu sei que a pessoa de produto, ela tá lá, ela é um gestor, né? Tipo, cara, faça perguntas também, tá tudo bem você fazer perguntas. É, e querer aprender com o time tá ótimo, sabe? Ninguém espera. Eu acho que uma coisa boa de vocês todos saberem, PMs, é que, tipo, as pessoas de dados não esperam que vocês saibam tudo sempre. Eu acho que ninguém espera que vocês saibam tudo sempre também, sabe? É, ao invés de você estar lá como, putz, eu vou fazer a gestão sozinho. Não, você é um parceiro da pessoa de dados. Eu acho que é um time, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Lógico que não é toda empresa que também vai ter a possibilidade de você ter essas duas pessoas juntas sempre, né? É, mas é isso, gente. Não pirem nessa parte técnica, por favor. Não precisa, assim. Tá tudo bem.
Respire e não pira. É isso, né? E faça spinning.
Faça spinning, gente. Faça esporte, beba água.
Dicas de dados e métricas e também de saúde pra você. Chegamos ao final de mais um episódio do Project Gurus com Marcela Galeotti. Ma, muito obrigado por você ter arrumado o tempo na sua agenda concorrida.
Imagina, obrigada por ter.
Eu que, pô, é uma honra ter, um privilégio ter você aqui no, nesse humilde podcast. E espero que você volte mais vezes.
Com certeza, é só chamar, gente. Tem muita coisa pra gente conversar ainda.
Siga Marcela Galeotti nas redes sociais. O link dela tá na descrição. Siga Mulheres em Dados. Por favor, siga. É elas. E participe do Discord, você que é mulher, se interessa pelo assunto de dados e métricas, entre no Discord também, tá bom? É, dito isso, Ma, muito obrigado novamente, muito obrigado a você que deu play. Adiciona a Marcela no LinkedIn, manda mensagem falando feeling, só isso. Porque uma pessoa de dados adora o feeling.
Eu vou mandar um meme aqui, dados. Aquele meme velho, tosco, vou mandar.
Então, mande essa mensagem para a Marcela, que ela vai retribuir com um meme e com um xingamento. Então é isso. Beijo. Tchau. Fui.